As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Está oficialmente inaugurada mais uma feira de Santiria. A sessão teve como palco o edifício da Moagem, onde a comitiva se reuniu e onde seguiu depois para visitar a exposição de trabalhos escolares e, claro, o recinto do evento. Este ano dividido por 7 locais diferentes em virtude da impossibilidade de decorrer no seu espaço tradicional, ou seja, na Várzea Grande. Desta forma, na área envolvente ao mercado municipal, por exemplo, estão instalados os divertimentos adultos e infantis, como carrosséis, pista de carros de choque, radicais, entre outros. Lugar ainda a jogos, produtos alimentares e bebidas e as tasquinhas que irão funcionar na Tenda Branca. No Parque de Estacionamento de Santiria há registro para vendas de artigos diversos. Já no parque em frente ao Centro de Emprego, lugar para as atividades musicais e culturais, stands de sapateiros, artigos agrícolas, marroquinaria. No que a Avenida Norte de Matos diz respeito, está patente a exposição de automóveis, enquanto na Bolsa de Estacionamento, junto ao novo banco, há a exposição de máquinas agrícolas. Quanto ao passadiço, na margem direita do Rio Novão, o mesmo está destinado, na parte inicial do lado esquerdo, à Feira das Passas, seguindo-se os stands dos artesãos. Na parte lateral direita, confinando com as traseiras da Rua de São Gião, estão instalados os vendedores de bolos nacionais e regionais, queijo e fumados, os vendedores de frutos secos e as associações. Finalmente, no espaço envolvente ao busto de Manuel Mendes Godinho, irão estar as instituições públicas e os produtores locais. Por ocasião da exposição, registro para as palavras de Anabela Freitas, que se referiu então aos constrangimentos a que esta realização já está a provocar, quer a moradores e também a visitantes, isto no que diz respeito à cidade de Tomar. A autarca sublinhou que está em causa um evento de apenas uma semana.
Eu tenho que dar aqui umas palavras também a quem organizou a Feira de Santiria. É sabido que este ano a feira mudou de local, sabemos que é um risco, mas aquilo que nós tentámos manter, independentemente do local, é aquela que é a coluna vertical da feira. A questão das crianças, da participação das crianças, manter esta tradição e manter aquilo que era a tradição, que era uma feira franca, onde nós, se calhar muitos de nós, quando éramos mais novos, era quando aproveitávamos para vir comprar o calçado para o inverno, comprar as roupas mais de inverno, porque na altura não havia saltos durante todo o ano, como há agora quase, não é? E, portanto, o espírito da feira tentámos mantê-lo. E isso é o mais importante, independentemente dos locais onde as coisas se realizam, o que importa aqui é o espírito. Eu sei perfeitamente que está e que pode causar algum transtorno na vida de todos nós a realização da feira neste local. Mas, meus senhores, é uma feira que se realiza muito antes de nós aqui estarmos, se vai continuar a realizar muito para depois de nós aqui estarmos. Aliás, estas crianças que já estão a pensar a feira em 2050, serão elas que o irão implementar. E é uma semana na nossa vida, por ano. E, portanto, o espírito de feira tem que estar aqui presente.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, em colaboração com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, localizou e deteve um homem alvo de um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades judiciárias da Bielorrússia, país de onde é natural. O indivíduo é alvo de um inquérito criminal conduzido pelas autoridades daquele país pela suspeita da prática de crime de abuso sexual de crianças, factos alegadamente cometidos anos antes naquele país. O detido, com 41 anos de idade, astrólogo, foi presente ao Tribunal da Relação de Coimbra, que determinou a prisão preventiva durante os ulteriores trâmites processuais. A rodoviária do Tejo não está disponível para fazer qualquer alteração que envolva a colocação de mais autocarros no circuito escolar já existente. A indicação foi transmitida pela empresa a Vitor Marques, um dos pais encarregados de educação, que desde o início do ano letivo mais tem chamado a atenção para a ausência de transportes, em especial durante as tardes de terça-feira, uma situação que obriga, por exemplo, crianças do 5º ano da Escola Santiria e ainda da Gualdim Pais a ter de ficar nos estabelecimentos quando só voltam a ter aulas no dia seguinte. Em declarações à ERTE, o mesmo Vítor Marques centrou-se na reunião que está marcada para a semana que se avizinha entre autarquia e rodoviária, classificando esse encontro como uma fachada. Entretanto, pais e encarregados de educação já promoveram abaixo assinados e já fizeram chegar o caso à provedora de justiça.
à partida já tínhamos muito poucas esperanças com este executivo camarário e principalmente com esta variação. Fizemos tudo o que está ao nosso alcance, continuamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance. Posso lhe dizer que foi entregue um abaixo-assinado com largas dezenas de assinaturas, tanto na Câmara Municipal de Tomar como no Agrupamento de Escolas Templárias. Fizemos as queixas todas que poderíamos fazer. Temos o caso na Provedoria de Justiça e na Procuradoria-Geral da República. Estamos a tentar, junto da inspeção que trata da administração local, que as coisas também sejam encaminhadas por esse ponto. Eu não tenho esperança nenhuma porque isto é tudo uma grande fachada, é tudo uma grande treta, são politiquices. Acredito que até que a tal reunião nem se vá realizar e digo-lhe isto porquê. Há minutos atrás cheguei ao contacto com a doutora Teresa Fernandes da Rodoviária do Tejo, que me garantiu, e são palavras dela, que me garantiu que neste preciso momento, muito dificilmente, agora muito dificilmente, existirão alterações aos autocarros. Portanto, disse-me para esquecer, basicamente, para esquecer qualquer alteração, qualquer introdução de autocarro às sextas-feiras para os meninos da Escola de Santiria, e disse-me que se tudo tivesse sido tratado atempadamente, talvez nem existisse esta falta deste autocarro. E quando lhe perguntei o que era atempadamente, era antes do início do ano escolar. A verdade é que nós estamos a lutar desde antes do início das aulas. A verdade é que também sabemos que esta reunião, caso exista, não vai dar em nada, é só para chamada a conversa para boi dormir, por assim dizer, porque sabemos que a Câmara Municipal de Tomar já fez saber à doutora Teresa Fernandes que não vai gastar nem mais um cêntimo com o transporte das crianças. Portanto, não há razão a não ser para o povinho se calar, por assim dizer, que esta reunião tenha lugar, até porque a Câmara não quer gastar mais dinheiro nos transportes, a rodoviária. Se a Câmara não pagar, não vai fazer mais este transporte. Para mim é tudo treta.
O município de Mação avançou com uma ação judicial contra o Estado. Ação essa formalizada nesta quinta-feira no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, na figura de uma providência cautelar. Está em causa a defesa dos interesses de um concelho e de uma população altamente devastados pelos incêndios de 2017, evitando que fiquem excluídos do acesso ao Fundo da União Europeia, que deveria financiar a 100% os prejuízos dessa catástrofe, refere uma nota de imprensa tornada pública pelo município. Município maçaense. A ação principal irá avançar em novembro. Mação entende que a atitude tida pelo governo para com o concelho é ilegal, discriminatória, desigual e diferenciada, violadora dos princípios básicos e constitucionalmente protegidos da igualdade, da proporcionalidade, da boa-fé e da proteção da confiança. Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, em declarações à ERTE, disse que esta decisão não foi tomada de ânimo leve.
Não se tomam decisões desta envolvência e de alguma forma desta gravidade de ânimo leve, e realmente basta estar um bocadinho atento ao que se passa no nosso concelho e na nossa região, e diria até quase no país, para perceber que há quase um ano que andamos a batalhar nesta questão, que andamos a denunciar as injustiças que têm sido cometidas relativamente a esta população e a este concelho. Fizemos inúmeros esforços no sentido de tentar sensibilizar o Governo para esta situação, para a injustiça que estava a ser cometida, para ponderarem a situação, para terem em consideração que estamos a falar do Conselho do País com maior área ardida, dos prejuízos que nos foram causados no quanto isso custaria o Orçamento Municipal, cartas ao Sr. Primeiro-Ministro, enfim, um conjunto de circunstâncias que fomos tentando chamar a atenção para evitar este desfecho. Infelizmente, nada foi alterado, o Governo manteve-se na sua posição, apesar de, enfim, também ser fácil perceber que até no próprio Governo poderia haver pessoas com ideias opostas àquela que vingou. Vimos-nos obrigados a recorrer à Justiça, no sentido de podermos ter a certeza se aquilo que foi feito foi bem feito, se houve ou não houve violação de algumas normas e esperar agora que efetivamente que a Justiça se pronuncie. Efetivamente será um processo longo, mas teremos de aguardar. Nós ou queremos que o Governo reconheça que o município de Mação devia ser abrangido por estas ajudas a 100%, estamos também de alguma forma, e a própria Providência Cautelar o diz, e a nossa ação principal que iremos colocar em tribunal durante o próximo mês de novembro também o dirá, que esta questão em concreto do dinheiro para as infraestruturas municipais é apenas uma peça do puzzle que de para trás já existiria um conjunto de ajudas que foram dadas às populações, às empresas dos vários territórios e que não foram neste município. E, portanto, dizermos e dizemos isto de uma forma clara, que tem havido por parte do governo uma violação de princípios que, do nosso ponto de vista, deviam ser salvaguardados, que há aqui um tratamento desigual, diferenciado, que há aqui princípios básicos que estão a ser violados, como a proporcionalidade, a confiança, a boa-fé, e, portanto, desse ponto de vista, é isto que nos resta agora fazer, quer dizer, é que outros tribunais reconheçam que, efetivamente, houve aqui esta injustiça e esperar que seja ainda possível reparar aquilo que não foi reparado em tempo útil. E, portanto, é este desgosto que nós, infelizmente, temos de recorrer à justiça para tentar que nos seja dada a razão. Uma vez que, em termos políticos, não foi possível sermos suficientemente convincentes, ou o governo não deixou convencer, digamos assim, da justiça das outras posições.
O Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, preside nesta segunda-feira, dia 15 de outubro, a sessão de abertura do Nersan Business 2018, Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo. O Fórum Internacional de Negócios, organizado pela Nersan, Associação Empresarial da Região de Santarém, conta este ano com a participação de 36 países. A sessão de abertura do encontro, que volta a realizar-se no Hotel dos Templários, em Tomar, acontece pelas 9h30, com a presença de todos os representantes empresariais dos 36 países presentes, bem como de muitas das empresas nacionais inscritas. Esta é a 7ª edição do Nersan Business, evento que tem como objetivos proporcionar a realização de negócios entre os empresários ribatejanos e de todo o país com os empresários estrangeiros, promover a internacionalização das empresas e dar a conhecer aos investidores presentes as potencialidades do Ribatejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata de Santarém coloca em cima da mesa uma proposta que pretende alargar a coroa do passo social da área metropolitana de Lisboa até aos concelhos do distrito. Numa nota de imprensa enviada para a ERTS, o PSD refere que, tendo em conta que milhares de habitantes no distrito de Santarém se deslocam diariamente para Lisboa, mas que atualmente pagam o triplo do preço por um passo em relação a concelhos que distam apenas 10 km de distância, a proposta do PSD pretende acabar com esta discriminação e estimular a utilização de transporte público. Duarte Marques, deputado eleito no Círculo de Santarém, em entrevista à ERTE, refere-se a esta situação como uma questão de justiça.
Nós temos um histórico do distrito e de várias comunidades, de vários concelhos, de vários partidos, que ao longo dos anos têm revelado esta preocupação, sobretudo porque há cada vez mais gente a trabalhar em Lisboa e nos arredores de Lisboa e a regressar ao seu concelho de residência. Todos nós sabemos que a área metropolitana de Lisboa tem uns passes próprios e que tem descontos importantes, e esta discussão voltou a estar em cima da mesa com a redução que o Governo quer fazer nos passos de Lisboa e do Porto. Ora, esta discussão cria a oportunidade, de uma vez por todas, de criar alguma justiça para com as pessoas que também trabalham em Lisboa, mas têm a sua residência fora da área metropolitana de Lisboa. Aquilo que se paga hoje entre uma pessoa que vive, por exemplo, no limite da área metropolitana, ou alguém que vive já no Conselho Distrito de Santarém, no Conselho, por exemplo, do Cartaxo, ou em Santarém, ou Almeirim, cria uma grande disparidade e uma grande injustiça. Neste momento há dinheiro suficiente para fazer descontos ainda maiores nos espaços da área metropolitana em Lisboa e no Porto. É sinal que, se calhar, há a oportunidade de mexer também nos espaços e alargar a coroa metropolitana de Lisboa para que as pessoas que vivem no canto de trocamento, as dezenas ou centenas de pessoas que de Tomar, por exemplo, vão todos os dias para Lisboa, possam beneficiar desse apoio. Ou seja, o que eu diria era que, antes de baixar os preços para Lisboa e Porto, era importante reduzir a discriminação existente hoje em dia para com o resto do país e, sobretudo, com aquelas pessoas que diariamente vão para Lisboa. Basta andar de comboio em Tomar para Lisboa ou de trocamento para Lisboa para perceber a quantidade de pessoas que entram ao longo da linha do Norte, ainda no distrito de Santarém, e que se deslocam todos os dias. Portanto, esta discussão sobre os passos cria a oportunidade de trazer para cima da mesa esta reivindicação de há muitos anos e que agora, mais do que nunca, é ainda mais oportuna face ao aumento exponencial das casas em Lisboa, quer para trabalhadores, quer para estudantes. Eu vejo também isto como uma oportunidade para que os concelhos do Distrito de Santarém possam acolher mais gente, acolher mais empresas, porque no fundo estão numa área que fica a pouco mais de uma hora de Lisboa no mar.
O terceiro momento do Caminhos, programação cultural desenvolvida em rede pelos municípios do Médio Tejo, abriu nesta sexta-feira na Mata Nacional dos Sete Montes, em Tomar, com o percurso sonoro Iria. Da autoria do encenador e ator Tiago Correia, o percurso desenvolve-se por percursos ao longo da mata, no tempo presente e em que os percursos de vida de duas mulheres vão sendo revelados. Um percurso sob o signo do feminino que se inspira na lenda de Santa Iria. A reportagem da Hertz esteve no arranque do Caminhos da Pedra e falou com Tiago Correia.
Duas perspectivas diferentes de uma rapariga que é obrigada a voltar por causa dessas circunstâncias, portanto já estamos a colocá-la já no ano 2018, não é? Neste outono, que está a acontecer agora, ela volta e conhece uma mulher misteriosa, mais velha, que era professora, e que identifica nela, nessa rapariga, a própria filha. Pronto, e não posso revelar mesmo mais. Isto teve sempre a cumplicidade tanto do Projeto Caminhos como do município de Tomar, da equipa da cultura, da produção foi feita pela equipa da cultura, porque toda a residência fui eu que fiz sozinho. Na verdade, depois esta equipa, que eu falei há pouco, também gostava um bocadinho de referir, a música original do André Júlio Teixeira, a direção de som de Ana Pedro, as atrizes, a Angela Marques e a Isabel Carvalho, que fazem as vozes das personagens, também a colaboração do Canto Firme, muito importante na colaboração musical, numa sessão maravilhosa que tive com algumas alunas, uma sessão espontânea que aconteceu assim um bocadinho magicamente. Então pronto, para isso fiz algumas entrevistas, algumas pessoas, mas conversas, não é? Para perceber de que forma é que cada um, e visões diferentes também, cada um se coloca em relação à cidade, em relação à mata, em relação à natureza, e foi muito interessante.
Presente neste arranque do Caminhos da Pedra esteve também a vereadora da Cultura e do Turismo da Câmara de Tomar. Filipa Fernandes começou por destacar o trabalho cultural desenvolvido em rede pela CIMT.
Portanto, este trabalho que a CIMT tem vindo a desenvolver, eu gostaria aqui de destacar, porque também deixamos de olhar só para o nosso território e para a nossa localidade e começamos a olhar para um território muito mais abrangente, e isso é fundamental para os próximos anos que se seguem. Mas eu gostaria de realçar realmente o programa que nós, município, juntamente com a CIMT, escolhemos para Tomar, porque isto é feito em paralelo, portanto nada é isolado, não é a CIMT que chega e apresenta um projeto, é discutido e decidido em conjunto quais as programações para Tomar, e Constância há de escolher este Constância, conhecendo eu a população que nós agregamos aqui em Tomar, tentámos fazer uma planificação bastante transversal a todas as faixas etárias, portanto, desde as crianças, aos jovens, aos adultos, portanto, a todos, e acho que conseguimos com este Caminho da Pedra que inicia hoje, e muito nos orgulha Tomar, que comecemos aqui num espaço que para nós é esplêndido, único, que é a Mata de Sete Montes, e por isso eu sinto-me orgulhosa por isso. Dizer que aconselho vivamente as pessoas a fazer este percurso. O que hoje iniciamos, estou um bocadinho ainda emocionada, é difícil esconder esta emoção porque acabo de fazer a experiência deste percurso, e é única, realmente é a visão. Eu acho que é difícil a pessoa que entra nesta viagem, que põe os auscultadores, que liga o MP3 e que faz este percurso, não é? É difícil não sentir-se parte da história, não encontrar algo com que se identifique. E mesmo que não se identifique, facilmente entra nesta viagem e conhece a Iria e percebe a Iria.
Um conceito inovador e arriscado. A Alameda 1 de Março viu nascer um novo espaço comercial, no caso em Temporânea, que se rege pelo gosto, arquitetura e vida. Ou seja, quem ali se deslocar poderá visitar um showroom e ao mesmo tempo usufruir dos serviços de uma cafetaria que aposta nas refeições leves. A Hertz foi conhecer em Temporânea e falou com Joana Sousa, um dos rostos desta aposta, que explicou as bases do projeto.
Nós somos uma equipa de projetos de elaborar em arquitetura e, portanto, esta loja nasceu no sentido em que os projetos não deixaram de ser só moradias e começaram a ser remodelações. E as remodelações pedem intervenções em casas-banhos, cozinhas, quartos, salas, e esta loja veio um bocadinho em resposta a esse tipo de necessidade por parte dos clientes. Nós, esta loja, abrimos mais incidente na vertente das cozinhas. Temos aqui uma marca de cozinhas que abraçou o nosso projeto, que é a marca Santos, que está há 60 anos no mercado só a elaborar em cozinhas, portanto só fabrica cozinhas, portanto está mais que testada. Nós quisemos inovar um bocadinho aqui o conceito de cozinha e de showroom, que estamos a abrir agora nesta fase, que nomeadamente a nossa cozinha de showroom, juntámos aqui um bocadinho uma cozinha viva e, portanto, tornamos aqui o showroom da cozinha, onde nós podemos mostrar aos clientes como funciona a torneira, como funciona os móveis, a abertura, a iluminação, portanto, os pormenores de bancada, os materiais. E eles podem contactar ao mesmo tempo que nós estamos a oferecer aqui a zona do gosto, que é o nosso conceito, que é o gosto, arquitetura e vida. Podemos oferecer com a parte da cafetaria, uma cafetaria com alguns produtos um bocadinho alternativos à cafetaria normal e onde temos algumas refeições leves depois durante a hora do almoço.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Os fios que a energia tece. O casco histórico de Tomar está a um autêntico estaleiro de obras. Muitas das velhas casas estão em restauro. Aproveitando a maré com mais turistas e mais visitantes, é como se tivesse dado o brio às pessoas. Pela parte de fora, aquele aspecto degradado das casas está a evoluir para fachadas pintadinhas, todas pipis, como quem está à espera dos dias de festa, como há de ser o caso da dos tabuleiros. Estão os donos das casas a investir numa cidade mais bonita e vêm os senhores da eletricidade e das telecomunicações e zumba. Vamos lá esticar mais um fio e, como aquilo é mais ou menos a olho, vem um bocado de fio a mais, não faz mal, enrola-se e pronto, é só mais um que fica para ali pendurado nas esquinas. Se nos dermos ao cuidado de olhar para aí para uns 3 metros de altura, o que vemos é uma faixa de fiarada sem organização, sem equilíbrio e sem beleza. Os lucros das empresas de eletricidade e de telecomunicações poderiam permitir-lhes ser mais civilizados e que, tal como os projetos das obras de rescalo, terem de ser obrigados a respeitar as fachadas das casas. Esta falta de gosto faz-me lembrar uma anedota que o meu amigo Luís Mourão conta com a graça do costume. Vi um casal que estava desavindo, está no auge de uma discussão e diz à mulher: ficas a saber que o teu filho não é teu. Nem teu, responde o marido. Como não é meu? Replica a mulher. Não me foste buscar eu ao menino à maternidade? E tu, não me mandaste trocar o menino porque estava com a fralda borrada? E eu fui lá dentro e troquei-o por outro com a fralda limpa. Temos de convencer os senhores da eletricidade e das telecomunicações a gostar mais de Tomar. Post-scriptum, onde se lê Tomar, pode ler-se o nome de qualquer localidade deste país.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.